Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Ibira. A gente acabou de cantar, né? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres. É um milagre a gente estar aqui hoje, né? É muito legal, é o ponto alto aí da semana. Eu sempre fico muito feliz e animado em poder estar aqui. E creio piamente que estarmos aqui é um milagre. É prova da bondade de Deus. Muito legal, muito legal. Estamos conversando aí nesses últimos dois domingos, hoje o terceiro, sobre os milagres de Jesus, o que Jesus fez, isso baseado ali em João. E tem sido muito interessante. Eu espero que você possa acompanhar aí a leitura de João também. Vale a pena, é um aprendizado bacana a gente poder entender um pouquinho mais sobre a história aí, baseado no livro de João. Bom, vamos lá. Eu lembro de um amigo que me contou uma história, não faz muito tempo. Há uns 11 anos atrás, ele estava decidido a nem sequer começar a namorar. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento que teve um término, assim, em duas partes, né? Bidirecional, né? O cara entrou com o traseiro e a menina entrou com o pé. E aí, eles terminaram esse relacionamento. E o cara falava, não, eu não quero mais saber de namorar, tô cansado disso, não tô mais afim, deixa para lá, daqui um tempo, quem sabe, né? Passou aí 1-2 meses, ele conheceu a namorada, o relacionamento evoluiu, melhorou um pouquinho, daí a pouco estavam noivos, casaram, estão há mais de 10 anos casados. Mas foi um milagre, aquele cara não estava nem aí pensando em querer casar ou não e apareceu a esposa, a mulher da vida dele. É muito interessante ver como a gente às vezes não quer nem saber de uma coisa e Deus vai lá e faz um milagre na nossa vida. O tema que a gente vai conversar nesse final de dia é sobre uma cura que foi doada. Não foi pela primeira vez aqui nesse evangelho de João, uma cura que foi pedida, não foi uma cura que foi anelada pelo receptor da cura, mas foi uma cura que Deus simplesmente resolveu fazer ali através da pessoa do seu filho Jesus Cristo. Eu quero convidar você aí a talvez fechar o seu olho, abaixar a sua cabeça, para a gente pedir a direção de Deus nessa tarde. Ó Pai, agradecemos ao Senhor por podermos mais uma vez abrir a Tua Palavra, poder aprender um pouquinho mais de Ti. Fala conosco, Senhor, nessa tarde, fala conosco nesse final de dia. Ajude-nos a entender que o Senhor muitas vezes faz o que quer, porque o Senhor quer a despeito da nossa vida, a despeito da nossa necessidade, a despeito daquilo que a gente precisa. Ajude-nos a entender que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ajude-nos a entender que o Senhor é o Messias, que o Senhor enviou um dia seu Filho para nos colocar diante de Ti. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Tudo que tem permeado esse nosso bate-papo é aquele versículo do capítulo 1, 11. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. O primeiro milagre que Jesus faz foi transformar a água em vinho, ali no capítulo 2 de João. E ali ele o faz com a turma de Caná, em Caná da Galileia. E ali acabam acreditando nele somente os discípulos do próprio Jesus. O andar da carruagem segue e Jesus vai para Jerusalém, encontra uma samaritana no meio do caminho. Depois ele volta lá para Galiléia de novo, para Caná. E ali ele faz um segundo milagre que está ali no capítulo 4, que é a cura de um oficial. E a gente viu na semana passada que a grande cura daquela história foi a cura de toda aquela família que se rendeu ao conhecimento de Jesus e entregou a sua vida a Ele. E aí a gente chega então ao capítulo 5 do livro de João. Se você quiser aí abrir a sua Bíblia ou acessá-la, fique à vontade. João, capítulo 5. Vamos ler aos trechos aqui, porque hoje a gente vai até o versículo 18. Teria muito mais para falar, mas a gente teve que parar no 18, porque senão não dá tempo. Então vamos lá, do 1 em diante agora, logo no comecinho. Olha que interessante esse versículo 1. Algum tempo depois do quê? De que aquele filho foi curado, de que aquela família recebeu o milagre de conhecer a Jesus. Jesus subiu, foi além para Jerusalém. Ele subiu, lembra do Salmo, né? Elevo meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Meu socorro só pode vir do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por que eles subiram? Porque Jerusalém ficava em cima do monte. Então, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma
festa. Jesus era o rei da festa. Ele era igual eu, assim. Eu sou doido por uma festa. Adoro participar de festa. Na minha família, nós temos 5 irmãos. Estamos em 5 irmãos. Toda hora tem festa. Essa semana foi aniversário do meu pai na quinta. Foi festa na quinta e foi ontem também. A gente gosta de fazer festa. Me identifico com Jesus. E olha só. Só nisso, né? Porque em muitas outras coisas aí eu tenho muito o que melhorar ainda. Mas enfim, ele era festeiro, era a festa dos judeus. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que é em aramaico é chamado de Betesda, tendo ali 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. O texto começa falando que Jesus foi para uma festa. E aqui é interessante a gente entender as coisas que estão aí por trás para o negócio fazer um pouquinho mais de sentido para a gente. Jesus, ele gostava de festa porque ali naquela ocasião era onde o povo judeu ia se encontrar para fazer o quê? Para adorar a Deus em comunidade. Eles se juntavam para exaltar a Deus, para servi-lo juntos de uma maneira física, presente, olho no olho, poder sentir um ao outro, sentir o cheiro, sentir o abraço, podia celebrar a Deus juntos. E aqui logo de cara a gente já tem uma consideração para a nossa vida, principalmente na atualidade que a gente vive. Nos dias que a gente vive, o comodismo que a pandemia acabou trazendo para alguns, ou então a fuga que esse raio de vírus maldito trouxe, é que as pessoas acabam se afastando de Deus, acabam se afastando da igreja, acabam se afastando da comunidade, começam a achar normal que simplesmente não participar de celebrações, começam a achar normal não participar online na hora, daí a pouco começam a sequer ouvir durante a semana, quando vai ver, passou. Então, é muito importante a participação comunitária da igreja. Como diria o Zé Bruno, né? Não sei se você o segue no Instagram, o Zé Bruno é da hora, eu gosto dele, ele fala as coisas na lata, né? Perguntaram para ele, é importante a participar, Zé Bruno do Resgate, né? Da banda Resgate. É importante o cristão participar aí de celebrações, de cultos. Aí ele fala, olha, não é não, a não ser que o cristão goste de dar ajuda a alguém, a servir o próximo, a partilhar da dor do outro, a se alegrar com aquele que está alegre. Mas, tirando isso, não precisa, não. Fique em casa, fica tranquilo. Então, é importante. Jesus acha isso importante. Por isso que ele foi participar da festa dos judeus. E é legal que você começa a ler o livro de João, você vai ver que Jesus é festeiro. Ele está toda hora indo para uma festa. Ora é para o tabernáculo, ora a festa da Páscoa, ora qualquer outra festa que a gente não sabe qual é aqui, não interessa também, mas ele foi para a festa. Ele foi se juntar com o povo para poder adorar a Deus junto. E é interessante que aí o texto segue, né? Que lá em Jerusalém tinha um tanque. E esse tanque, em dado momento, o pessoal acreditava que aquele tanque se mexia. E aquela água tinha algum poder miraculoso. Se você observar, eu não vou entrar nos detalhes aí técnicos do texto, não tenho nem pretensão disso, mas só um comentáriozinho vale. Se você olhar se você estiver lendo na NVI, vai ter uma notinha de rodapé lá depois do versículo 4, falando que o finalzinho do versículo 3 e o versículo 4 talvez não esteja em algum dos manuscritos originais aí. Agora, se você estiver lendo talvez na revista atualizada, vai estar entre colchetes essa passagem. Isso não interfere e não tira nenhuma credibilidade do texto, porque depois no versículo 7 que a gente vai ler, ele vai se referir exatamente a isso. Agora, o que acontecia ali? O pessoal acreditava que um anjo, em algum momento, descia naquele tanque, mexia naquela água, a água tremia e o primeiro que se jogasse ali naquele tanque teria a sua doença, a sua patologia curada e restaurada. Ora, o Deus que fala que os últimos serão os primeiros, parece que tem algum tipo de dificuldade da gente conseguir acreditar que isso seja uma realidade mesmo, que o primeiro que se jogar na água vai ser curado. Mas isso era muito mais uma crendice popular da época. E olha só que interessante. Água. Água. O primeiro milagre, água em vinho, foi tornado. Aquela água que estava naquele pote para purificação, que eram, lembra, né? 6 galões de quase 120 litros, que davam 700 litros. Haja vinho nessa adega, né? Aquela água não era suficiente para trazer o vinho, trazer a alegria para aquele casamento. Aquela água, ela por si só, ela não conseguiria restabelecer a ordem naquele casamento. O texto segue. Lá no começo de João 4, Jesus encontra uma samaritana aonde? No poço de Jacó. A água daquele poço de Jacó não era a água que ia dar água para a vida inteira para aquela senhora não tão digníssima. Aquela água não seria o suficiente, não era a água da vida. E agora, de novo, uma água aparece e essa água trêmula, muito provavelmente não era o suficiente para dar uma nova vida para um paralítico, né? E conversando ontem com meu pai, ele contou, né, que ele ficava imaginando. Imagina a cena. O paralítico. Certamente, quando você vê... E olha só a definição do texto, né? Cego, mancos e paralíticos ali no versículo 3. Deviam ser vários. Quando você vai em alguma região da nossa cidade, um pouco mais simples, carente, necessitada, tipo a Cracolândia, por exemplo, o que você encontra ali? É um monte de gente, poxa, sofrida. E o que tem ali junto? Devia ter um monte, sempre o cachorro. Junto desse paralítico aqui, devia ter uns, sei lá, pelo menos uns dois dele. Devia ter ali uns dois cachorrinhos, devia estar do lado. Porque sempre tem um cachorrinho, já reparou a cena? Então devia estar lá o paralítico, os cachorrinhos do lado. Devia ter outros animais, tal. Porco não, porco ali não tinha, porque isso daqui estava perto do templo ali de Jerusalém, o porco não entrava. Galinha talvez tinha, codorninha, devia ter um monte de animal no entorno ali. Todo mundo junto, esperando a chance de poder entrar na água. E aquele cara não estava ali há 1, 2, 3 dias. Ele estava ali, o texto é interessante, né? Peculiar, 38 anos. Olha, muitos anos a mais do que eu tenho de vida. Muitos, assim, ó, muitos, muitos mesmo. Não são poucos a mais do que eu tenho de vida e do que alguns de vocês. Mas 38, 39 é ano, é um bocado de ano, né? É um bocado de ano. Quando você está acostumado a ver uma pessoa por quase 4 décadas numa mesma situação, é difícil você imaginá-la em outra situação. A gente muitas vezes faz trajetos cotidianos que a gente passa pelos... Bom, hoje nem tanto, né? Que a gente está trabalhando muito mais em casa, né? Mas antigamente que a gente passava sempre pelos mesmos lugares, fazia o mesmo caminho, muitas vezes a gente vê aquelas pessoas necessitadas sempre ali. Aqui na pracinha, perto de casa, a Flávia sempre fala, olha, aquele cara continua ali, aquele cara está ali, aquele... já virou amigo, o cara que faz a moto, né? De latinha. É sempre, sempre está lá, sempre está. 38 anos, esse cara é um cara conhecido. O paralítico ali, é interessante o texto, não fala o nome dele, mas era alguém conhecido que estava ali diariamente no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas. E aí chega a uma coisa interessante. Olha só no versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Versículo 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se. Pegue a sua maca e ande imediatamente. Parece que ele está. Parece o livro de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, que é assim, logo, imediatamente, rápido, né? O Evangelho paulistano, a gente gosta de brincar. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. É muito curiosa a pergunta que Jesus faz. Você quer ser curado? O retrato daquele monte de gente, de paralítico, de cego, de manco, de necessitado, diante de um tanque que aparentemente trazia cura, de que aparentemente trazia uma restauração de vida, parece-nos muito com a nossa sociedade que a gente vive hoje. Um monte de gente quebrada, um monte de gente necessitando de cura, um monte de gente necessitando de ajuda, e que muitas vezes vai procurar ajuda, vai procurar cura, mas acaba procurando num tanque que não pode trazer a água da vida. Acaba procurando num tanque que não consegue trazer a cura que lhe é necessária. E aí Jesus vê aquela cena, ele olha para isso e ele fala para aquele cara lá, para o paralítico, você quer ser curado? E aí a pergunta que a gente se faz, quem que não quer ser curado? Talvez você pense isso, quem? Eu também pensei. Mas vamos combinar? Tem muita gente que não quer ser curada. Tem muita gente que não quer sair, porque quando você está doente... Alguém vai trazer a comida para você, você é mimado, as suas responsabilidades são amenizadas, alguém vai trabalhar por você que você não pode, alguém vai te sustentar. Você fica, muitas vezes, numa zona confortável e não quer receber a cura. Por isso que quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Talvez isso espante. Será que você quer ser curado mesmo? Será que a gente quer ser curado? Do que a gente precisa ser curado? A gente vai ver na sequência. E olha só a resposta. É uma resposta objetiva. Parece uma enquete de Instagram. Só tinha duas opções. É sim ou não. Você quer ser curado? Seja o seu sim, sim. O seu não, não. É sim ou não. Ou vai ou racha. E o paralítico, o gago, ele não era. Ele não tinha dificuldade na fala. Porque ele fala, fala, fala e não responde. Você já teve essa sensação de que você pergunta uma coisa para a pessoa, o cara não responde? Eu fui numa obra, não faz muito tempo, aqui perto. Eu bati o olho naquele negócio, eu estava com o dono da empresa aqui ao meu lado, ele falou, Alberto, nem pergunta, deixa que eu vou perguntar. Ô, fulana, aquele pilar ali está apoiado no quê? Aí a fulana respondeu, falou ali uns 3 minutos, e não falou nada. Aí ele falou, fulana, sim ou não? Está apoiado no quê? Falou nada. Aí a gente entendeu, não estava apoiado no meio da laje. Estava pronto para furar a laje, varar e aquele negócio cair. As pessoas respondem e não respondem nada. Caramba, parece que o paralítico tinha alguma coisa assim. Olha só, presta atenção em 3 aspectos dessa resposta que ele dá. Disse o paralítico no versículo 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, além de paralítico, há 38 anos o cara estava lá, só tinha um cachorro de amigo dele, porque não tinha nenhum amigo que o ajudasse. Além de paralítico, não tinha um amigo. Imagina você viver 38 anos sem amigo. Pô, deve ser muito difícil. Não deve ser fácil. Amigo, eu já dizia, né? A música é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Como que consegue viver sem amigo? Ah, que situação triste. Que situação deprimente. Que situação calamitosa aquele cara estava. E Jesus tinha acabado de perguntar, você quer ser curado? Parece que ele não sabia diante de quem ele estava. E aí ele fala... Não tenho ninguém que me ajude, um cara sem amigo, a entrar no tanque quando a água é agitada. A crença dele era a mesma crença de popular. Eles criam que aquela água tinha um poder sobrenatural para curá-los, tinha algum poder que faria um milagre na vida dele. Ele colocava sua fé naquilo que não era digno de sua fé. Ele colocava a sua fé naquilo que não podia trazer restauração. Ele colocava a sua fé naquilo que não trazia a saúde para a sua vida. É o que a resposta dele dá a entender. E aí ele fala, enquanto eu estou tentando chegar, outro chega antes de mim, se vitimiza, se faz de coitado. Tem a síndrome de cachorro vira-lata. É sempre o coitadinho, não tem nem as migalhas para comer que caem por aí. Ele se vitimiza. E aí Jesus, de uma maneira inesperada, inexplicada, diferentemente dos outros que falam, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, Jesus vira para aquele paralítico e fala, levanta-te, pega o teu leito e anda. Vai andar, meu. Toma um jeito, toma uma atitude. Essa é a resposta que Jesus dá para aquele cara. Levante-se, pegue a sua maca, né? Eu falei na versão antiga. E ande. A maca ali era algo... Talvez um cobertorzinho de palha que ele usava ali durante o dia para ficar apoiado e à noite se enrolar naquela maca, se aconchegar ali e se esquentar. Agora, o que Jesus faz é algo peculiar, porque o texto segue ali no finalzinho, na sequência do versículo 9, ele diz, né, que imediatamente aquele homem ficou curado. E ele pega a sua maca e começa a andar. E quando que isso aconteceu? Era um sábado. Se a gente não vai ler, mas se a gente ler Neemias 13, o Neemias é o plano de governo de acabar as obras inacabadas, ou melhor, a começar as obras e terminá-las. Neemias estava lá no pique, na obra, mandando ver na obra, e o pessoal de obra, né, quando tem que acabar, trabalha de segunda a segunda, não tem tempo para parar. Mas de sábado, eles punham o pé no freio. E até é interessante, se você ler depois, se tiver paciência, curiosidade, de procurar lá Neemias 13, você vai ver que era proibido a turma carregar a sua própria cama, o seu próprio leito no dia de sábado. Isso não era algo que o povo de Israel fazia. E aí, por essa razão, no versículo 10, a gente vai ler alguns outros versículos agora. Os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então, lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde... Bom, vamos parar aqui, depois a gente segue de novo, vai. Aquela turma viu, conhecia aquele cara, 38 anos paralítico, 38 anos que não conseguia andar. Quando eles veem aquela cura, ao invés de se maravilhar, ficar alegres, uau, você tá curado, que bom, vamos jogar bola agora, né? Vamos sair correndo, vamos fazer qualquer coisa que a gente gostava de fazer juntos e não pode mais fazer. Eles se prendem ao legalismo, eles se prendem à lei, eles se prendem à restrição que lhe era devida de não poder carregar a sua maca. E realmente, eles estavam certos, ele não poderia carregar a maca. E aí é interessante, que parece que a gente está lendo Gênesis de novo, né? O que, que o cara vira para os fariseus e responde? Ah, mulher que tu me deste, Senhor. Não, foi aquele cara que me curou. Aquele cara lá. Mas quem te curou? Ih, nem sei. Nem falei muito obrigado para ele. Não quis nem saber, ó. Tô bem aqui, eu tô bom. Mas foi aquele cara lá que mandou eu levantar, pegar e sair andando. E aí, o porquê disso tudo? Por conta de que aquele que manda, aquele que ordena fazer algo, tem mais culpa no cartório do que o próprio cara que pega a sua maca e vai sair andando com ela mesmo. O homem que foi curado não tinha nem ideia de quem ele era, né? Porque Jesus havia desaparecido. E aí o texto segue. Olha, é muito curioso. O versículo 14, olha só o que acontece ali. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Primeiro, Jesus que o encontra. Lembra de Gênesis? É Deus que vai atrás do homem. O homem se afasta de Deus. O homem fica distante de Deus. Mas Deus está sempre procurando o homem. Deus está sempre procurando o homem para curá-lo, para restaurá-lo. Jesus estava o procurando. Bem porque se fosse o contrário, ele não ia conseguir achar. Ele não sabia quem era Jesus. Mas se Jesus o encontrou, é porque Jesus o procurava. Jesus estava o procurando. E ele se encontra no lugar onde o paralítico não podia estar antes. No templo. Ele era paralítico. O templo era um lugar santo, sagrado, puro. Qualquer atrofiamento não poderia estar naquele ambiente, não estar naquele local. Agora ele podia. Ele consegue entrar no templo. E ele, ao encontrar com ele, olha só o que Jesus fala para ele. Olhe, leio aí o versículo 14. Você está curado. E parece que Jesus conhecia alguma coisa a mais daquele homem que a gente ainda não conhece. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Na mentalidade bíblica, principalmente judaica, a doença, a dor, a patologia é muito ligada ao pecado, à transgressão. Lembra? Jó é o maior exemplo disso. Ele tinha 3 amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, e depois apareceu outro, Eliú. O que, que aqueles 4 amigos falam o tempo todo para Jó? Jó, tem alguma coisa errada na sua vida. Você andou errado, é por isso que você está sofrendo. Você tem problema porque você pecou. Você andou longe dos caminhos de Deus. Então, essa mentalidade estava na cabeça deles. E, de certa forma, não no caso de Jó, mas olhando no todo, toda a doença é decorrente do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado no mundo, a gente não morreria. A doença não chegaria. A gente viveria para sempre. Seria muito legal. Aliás, parece que um dia isso vai acontecer. Um dia que a gente não vai mais morrer, um dia que a gente não vai ficar mais doente, não vai ter mais maldito vírus de jeito nenhum que vai nos segurar e a gente vai poder ficar restaurado para sempre. Ah, isso é muito legal. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, já volto desse ponto, mas sobre a cura. Os fariseus, eles olharam para aquela situação e eles estavam preocupados se aquele manco tinha tomado hidroxicloroquina ou se ele tinha tomado uma vacina. E era essa a preocupação deles. Eles não queriam saber que aquele cara estava curado, sim ou não. Não importa o que tinha acontecido com aquele cara. E o que aconteceu? O que importa é que ele foi curado. Era isso que interessa da história. É isso que tem que interessar da nossa realidade. O bem é o que importa. É que a pessoa esteja bem e saudável. Aliás, vale aqui um rápido hiato. A minha sogra saiu do hospital ontem e, graças a Deus, está livre desse raio de vírus. Vamos voltar no texto. Ai, ai. Jesus então está no templo e ele diz, olhe, você está curado. E aí Jesus fala para aquele cara algo que a gente talvez não sabia. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Muito provavelmente, a doença daquele paralítico, a sua debilidade na perna, era decorrente de algo que ele tinha feito. Não que todas as doenças que a gente tem são decorrentes do pecado. muitas vezes acontece porque Deus quer que aconteça na nossa vida. Mas algumas coisas, por exemplo, se você encher a cara por muito tempo, é óbvio que seu fígado vai ter um momento que vai dar pau, vai ter problema. Então, é decorrência do pecado. Se você, talvez, usar drogas ilícitas, vai lhe faltar memória em alguma época da sua vida. Eu tenho conhecidos meus que são assim. A gente conversa com os caras, às vezes dá uma meia hora, assim, não sei se você conhece alguém assim, que usou muito no passado. Jesus restaurou a vida dele, transformou, mas tem problemas. E parece que esse cara era assim. E Deus fala para ele, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. O que pode ser pior para um cara que viveu 38 anos paralítico, junto com um cachorro, sem amigo, acontecer? O que pode ser pior do que viver 38 anos uma vida desgraçada dessa? O que é pior? Você consegue imaginar algo pior do que isso? Tem algo muito pior do que isso. É viver uma eternidade no inferno, queimando no fogo da justiça de Deus. 38 anos não é nada perto de uma eternidade longe de Deus. 38 anos não é nada. O A de amor de Deus tem o mesmo tamanho do J de justiça. Deus é misericordioso e é bondoso, mas Deus é justo, santo e verdadeiro. Deus falou para aquele cara... Meu, não volte a pecar mais para que algo pior não lhe aconteça. O que era esse algo pior? Você viver longe de Deus, afastado de Deus pelo resto da sua vida. Não faça isso. É o alerta que ele deixa para aquele paralítico e para nós hoje. E aí, aquele homem, preocupado com muito provavelmente com a sua moral, de novo, sai, nem sequer fala muito obrigado. Parece que Jesus já estava sendo treinado. Depois de um tempo, ele faz alguma coisa com 10 caras, né? E só um volta para agradecê-lo. Talvez a gente seja muitas vezes assim, né? Ah, ingratos para com Deus. E aí o homem, no versículo 15, foi logo contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos seguir aí até o fim agora no versículo 18. Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus não era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Aquele cara, a gente não sabe se ele foi falar para os judeus porque ele queria se livrar da sua culpa, ou se ele queria agradar aqueles judeus, ou se ele queria denunciar, talvez, Jesus. Mas o que a gente sabe é que ele foi falar para os judeus quem o tinha curado. E quem o tinha curado era Jesus. E aí aqui a gente chega na história. Lembra que a gente falou no comecinho que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam? Nessa história aqui, diferentemente dos dois últimos milagres que a gente viu, onde pessoas creram e pessoas conheceram a Jesus, aqui nessa história, o receptor da cura não voltou para agradecer, não reconheceu aquele que fez o milagre em sua vida. Pelo contrário, parece que o denunciou. Parece que foi o cagueta, foi quem dedou e falou as coisas ali. E o que aconteceu? Pessoas creram? Não. Ninguém acreditou ali naquele dia. Naquele dia, nenhuma pessoa conheceu Jesus. Mas o que aconteceu ali? Que Jesus começou a se fazer conhecido como o Messias. Como Deus. Como aquele que realmente... tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Porque ele fala, olha, é o seguinte. Meu pai trabalha até hoje. Por que eu não vou trabalhar também? Deus descansou do seu ato criador ao sétimo dia. Mas Deus continua sustentando a minha vida, a sua vida. Ele continua trabalhando incansavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se Deus resolver... parar, a gente morre. É ele quem dá o sopro de vida na nossa vida. Então é isso que está na mente de Jesus. E aí, por essa razão, os judeus entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer, eu sou Deus. Eu sou o Messias. Eu sou o rei dos judeus. Mas ainda eles queriam matá-lo. Pois não somente estava violando o sábado, mas pior ainda, estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Diante disso tudo que a gente viu nessa... tarde, nesse início de noite, né? O que a gente aprende, pode tirar de lição disso aqui? A primeira coisa inevitável. Tem hora que Deus traz uma bênção, traz uma graça, traz algo bom, um milagre na nossa vida que a gente nem imagina, que a gente nem espera, que a gente nem quer, mas Deus manda. Talvez você possa contar alguns desses. Alguns. Eu poderia contar alguns. É muito legal a gente caminhar na jornada de fé, caminhar na jornada da vida e poder ver que muitas vezes o milagre chega na nossa vida sem sequer a gente imaginar ou talvez sonhar mesmo com isso. É uma coisa que acontece. Outra coisa que a gente aprende a partir disso é que muitas vezes o Deus que faz o milagre na vida daquela pessoa, ele não é reconhecido por aquela pessoa. Eu tenho um amigo que há talvez 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, uns, quase 20, tinha um cadete na época. A cadete era um carro bom na época. E vinha na Castelo Branco, ele e um primo, e o cadete capotou, bateu, ele estava em alta velocidade. O primo ao lado faleceu. Ele continuou vivo. Passados talvez ali um mês e meio, dois de UTI, aquela coisa de hospital toda, ele falou, não, eu vou dar jeito na minha vida, vou parar de andar longe de Deus. Realmente o fez por um pouco espaço de tempo. Depois, ai, a vida foi pro brejo. Desvirtuou tudo e anda longe de Deus até hoje. Deus tem preservado a vida daquele cara ainda. Espero que um dia ele volte para Jesus. Mas às vezes a gente não reconhece o milagre que Deus faz na nossa vida. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Hoje, você estar vivo, acredito que é um milagre. Hoje, eu estar vivo é um milagre. Quantos infortúnios, quantos males podem vir sobre nós pelo simples fato da gente acordar e a gente ainda estar vivo. Reconheça os milagres que Deus tem feito na sua vida. Olhe para isso. E esse milagre que Deus faz aponta para Jesus como o Messias, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Se você fosse olhar essa história aqui, com quem mais talvez você se identificaria? Será que é com o paralítico, que talvez está sem amigo, que está necessitado de ajuda, que está buscando ajuda em algum lugar, mas não acha, só tem os cachorrinhos para lamber seu pé? Cara, não saia, não desligue a sua conexão hoje como esse cara. Jesus, ele se apresenta como o Senhor, como aquele que pode dar um novo significado para a sua vida, que pode trazer um bálsamo, pode trazer uma alegria mesmo em meio à grande dificuldade. O que ele pede para a gente é que a gente entenda, eu preciso de um milagre na minha vida. Daqui a pouco a gente vai cantar sobre isso, que o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é quando Jesus entra na nossa história. Talvez você se identifique com esses fariseus aí, com esse cara legalista. Você vê a alegria do outro, você vê a coisa boa acontecendo na vida do outro e é incapaz de se alegrar com a felicidade do seu amigo. E fica querendo achar, peraí, mas o que você fez de errado para que essa alegria pudesse acontecer? Cara, mude a sua jornada. Agora, eu quero lhes dizer uma coisa. Se você se identifica com o paralítico, ou se você se identifica com o fariseu, e você quer mudar por si mesmo, eu tenho uma má notícia. Isso não vai dar certo. Isso vai acabar dando problema. Agora, o convite que a Bíblia nos faz, o convite que o Evangelho faz para nós é: se entregue. Reconheça a sua finitude, reconheça a sua limitação, reconheça que até aqui não tem mais jeito. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu careço do teu auxílio, eu preciso da tua bondade na minha vida. Reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho e eu preciso de você, Senhor. Talvez essa seja a oração que a gente precise fazer. Vamos orar? Senhor, nós somos limitados, falhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não nos deixe cair na indiferença, não nos deixe cair no legalismo, não nos deixe vacilar, sendo ingratos diante do Senhor. Mas, ó Pai, faz um milagre na nossa vida mais uma vez, colocando os nossos corações, a nossa vontade, a nossa mente, o desejo da nossa vida em te servir e viver para ti de verdade, ó Pai. Não nos deixe que o dia a dia, que os afazeres diários nos afastem de ti, mas Pai, fala conosco e leva-nos para perto de ti. Coloque-nos, ó Pai, de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que o Senhor é bom e que o Senhor faz o bem que o Senhor quiser, a quem o Senhor quiser. E louvado seja o seu nome pela tua bondade na nossa vida, que um dia o Senhor nos alcançou, nos tirou de um tremendal de lama e nos colocou sobre uma rocha firme. Ó Pai, sê bondoso para conosco, a gente lhe pede mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.